Filipenses capítulo 4, versículo 10 a 18, começa dizendo assim: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Olha que coisa. Vê se não é o que a gente está falando aqui. Vê se não é o nosso dia a dia. O apóstolo Paulo está falando: eu estou muito alegre, porque, de alguma forma, uma vez mais, ou seja, já existia esse cuidado antes. Então, uma vez mais, renasceu o cuidado de vocês por mim. Ou seja, eu não tenho mais nenhum motivo emocional para me sentir infeliz. Eu estou muito alegre, porque eu sou importante, eu sou amado, eu sou cuidado. Os meus irmãos se importam comigo, isso que ele está dizendo. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Quando que tem oportunidade do cuidado da igreja? Na comunhão, nas reuniões, nos encontros, nas festividades, nas reuniões dos lares, nas reuniões em casa, nas oportunidades que nós possamos estar juntos, são as oportunidades que a gente pode amar e ser amado, ajudar e ser ajudado. Por isso que a igreja, ela é feita de momentos de comunhão. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele entende que viver contente não é uma questão de circunstância. Viver contente é uma questão de aprendizado. Ele aprendeu a viver contente, então você não é contente automaticamente. É um aprendizado de alma. Nós aprendemos, desenvolvemos no nosso coração o apreço por coisas que são inabaláveis, o apreço por coisas que são eternas, o apreço por coisas que enchem o nosso coração, como, por exemplo, a convivência, a comunhão, a amizade, o Espírito Santo, a paz, a salvação, tudo aquilo que Deus oferece para a nossa vida, e não as circunstâncias. Então, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, mas isso não me abala. E sei também o que é ter abundância, isso também não me abala. Porque tem pessoas que tanto na necessidade quanto na abundância se desequilibram. Tem gente que não sabe viver na necessidade. Na necessidade ela se afasta de Deus, na necessidade ela perde conexão com Deus, na necessidade ela se vitimiza demais, na necessidade ela acredita que Deus a abandonou, começa a entrar uma série de questões, mas tem pessoas que não vivem bem na abundância, quando tem demais também perde a conexão com Deus, passa a achar que não precisa mais de Deus, acha que Deus não é mais necessário. De alguma forma, o homem se afasta de Deus, o ser humano se afasta de Deus, quando ele tem algumas coisas que ele não esperava ter. Gente que na abundância perde a conexão com a vida. É tão difícil, irmãos, passar necessidade, quanto também é difícil ter abundância de vida, quando a gente se refere à nossa relação com Deus. Então ele está falando aqui: sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância, aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Então, para você viver as circunstâncias da vida, existe um segredo, não é uma coisa que está clara, existe alguma coisa que tem que ser aprendida, buscada, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Qual é o segredo deles? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo suporto naquele que me fortalece. Esse versículo não tem a ver com poder fazer coisas. Esse versículo tem a ver com poder passar por situações. Ter força para viver a vida, para passar as circunstâncias. Eu tudo suporto naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. Vocês fizeram bem em emprestando a mim as suas orações, o seu ombro, o seu carinho, o seu conforto. No entanto, vocês fizeram bem em estar junto comigo nas minhas necessidades. Vocês fizeram bem em amar ao próximo como a si mesmo. Vocês fizeram bem em considerar o corpo de Cristo na minha pessoa. Vocês fizeram bem em cuidar de mim. Tudo tem a ver com o corpo, tem a ver com a igreja. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Ou seja, nenhuma igreja investiu no meu ministério, me ajudou nas minhas demandas, cuidou das minhas necessidades, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Olha como é que é importante o trabalho da igreja quando ela investe em missões, investe em pessoas, investe em ministérios, porque isso gera vida em outros lugares. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Ele está falando o seguinte: Deus não precisa do seu dinheiro. Eu, pessoalmente, não preciso do dinheiro de vocês, porque eu aprendi a viver com fome, aprendi a viver com fartura, eu sei comer uma samambaia com sal do Himalaia e sei comer também um suflê de alguma coisa. A questão toda que eu quero que vocês aprendam e se importem em investir no reino é para que a conta de vocês, olha que interessante, para que vocês tenham crédito na conta de vocês, para que vocês sejam abençoados, porque muito é melhor dar, né? Muito melhor é dar do que receber. Então, essa liturgia da generosidade, vamos falar assim que fica chique, a liturgia da generosidade, esse nosso culto pessoal de oferta, também tem a ver com a nossa alegria, a nossa felicidade. A gente não é feliz só quando a gente recebe, a gente é feliz muito mais quando a gente dá e quando a gente vê o fruto daquilo que a gente ofertou, abençoar vidas, gerar vida no outro, fazer com que o reino de Deus se expanda por causa do nosso investimento. Isso também é importante estar aqui nesse texto. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido. Isso é uma palavra, né? Que palavra abençoada. Estou suprido, Deus tem cuidado de mim. E olha quem está falando aqui, não é um cara que está vivendo numa cobertura na Vieira Solto. Quem está falando aqui é um homem que está falando, escrevendo essa carta de uma prisão. É uma pessoa que vivia apanhando, sendo apedrejado, sendo presa para fazer a obra de Deus. E a igreja dele não tinha ar-condicionado, nem estacionamento, nem água gelada. Ele chegava numa cidade, o apóstolo Paulo fazia missões econômicas. Ele chegava numa cidade, tomava uma surra e dormia na cadeia para economizar o hotel. Claro que não era por esse o motivo. Mas ele vivia nessa dificuldade. E esse cara está dizendo: estou suprido, recebi tudo, tenho até de sobra, Deus tem me abençoado. Essa carta é conhecida como a carta da alegria. Deus tem colocado a alegria no meu coração, aprendi a viver contente. Tudo que acontece comigo tem um propósito. Essas coisas não afetam a minha alegria, amém, irmãos? Essas dificuldades não são a fonte da minha alegria, nem a fonte da minha tristeza. Eu tenho o coração blindado no Senhor para tudo aquilo que eu vou viver, para que isso não afete a minha fé, a minha alegria, a minha estabilidade. Quem dera nós conseguíssemos chegar todos nesse nível de maturidade espiritual, não é verdade? A gente precisa buscar isso. Porque às vezes um irmão que não cumprimenta a gente num domingo já é motivo da gente se afastar da igreja 15 dias. Porque o irmão não viu, não cumprimentou a gente, o irmão não gosta da gente, que o irmão é mal educado, essa igreja aqui não é uma igreja que ama e não sei o quê. Uma irmã veio falar comigo uma vez, não aqui nessa igreja, que ela estava saindo da igreja porque tinha 6 meses que ninguém visitava ela e ninguém falava com ela na igreja. Aí eu perguntei para a minha irmã: perdoa a nossa igreja, mas deixa eu te perguntar uma coisa, com quem a senhora falou nesses 6 meses? E quem a senhora cumprimentou nesses 6 meses? Porque tudo isso é uma via de mão dupla, né? Ela falou: também não falei com ninguém. Eu falei: poxa, minha irmã, então a gente faz o seguinte, a gente perdoa a senhora perdoa a gente, vamos ficar por isso mesmo? Vamos ver se a gente aprende com essa relação? Igreja é lugar de amor. Então, recebi tudo e tenho até de sobra, estou suprido, desde que Epafrodito, que foi um enviado da igreja de Filipos até onde Paulo estava, me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e lhe agrada. Ou seja, o presente que Epafrodito levou para eles, que veio da igreja, e a igreja mandou para ele. Esse cara andou 1.300 quilômetros para levar esse presente para Paulo. Ele foi um enviado da igreja, a igreja se lembrou de Paulo. Já tinha um tempo que estava afastado, que não ajudava. Paulo está preso, tem um tempo que a gente não ajuda ele. Vamos fazer uma vaquinha aqui, vamos mandar uma bênção para o Paulo. Paulo recebeu aquilo, esse cara foi lá, 1.300 quilômetros, irmãos. Para a gente hoje já é longe. Você andou mais ou menos isso, não foi? Poucos quilômetros, né? 1.100. Foi de carro, voltou, foi o quê? 12 horas, né, de carro? Uns 15 horas. Caramba, muito tempo. Esse maluco aqui devia estar a pé ou num burrinho. Andando num jumentinho, não sei como é que ele foi, mas não foi de avião, irmãos, que ele andou esses 1.300 quilômetros. Foi lá levar um presente. Como que Paulo recebeu? É uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Por quê? Porque é de amor. Porque é uma oferta de amor e que vem suprir uma necessidade. E isso é muito importante. Talvez a gente consiga tirar aqui pelo menos 3 princípios que podem aumentar o nosso nível de alegria e satisfação. Primeiro princípio que eu queria tirar aqui essa noite. Esteja conectado com o povo de Deus. É o primeiro princípio, já falamos dele aqui. Esteja conectado, fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, mais uma vez, renasceu em vocês o cuidado por mim. Esteja conectado com o povo de Deus, esteja conectado com a necessidade do povo de Deus, esteja conectado com as virtudes do povo de Deus, esteja conectado com a bênção da comunhão. 10 anos se passaram e eles voltaram a se falar. Essa preocupação com o próximo, essa preocupação com a necessidade do outro, que na Santa Ceia a gente sempre fala de tomar consciência do corpo, considerar o corpo de Cristo, é muito importante. Tem um antigo provérbio chinês, que eu achei na internet, que diz assim: se você deseja ser feliz por uma hora, tire uma soneca. Quem é que gosta de uma soneca? Né? Todo mundo levantando a mão baixinha, assim, com vergonha de falar que tira uma sonequinha. Tu gosta de uma sonequinha? Gosta? Eu gosto, mas não consigo tirar a soneca muito, não. Se eu dormir de tarde, eu faço vigília de noite. É uma desgraça. E aí eu fico sonolento, eu faço aquele sacrifício para poder de noite dormir um pouco melhor. Eu durmo pouco, irmãos. Eu durmo 5 horas por noite, a minha média. Quando eu durmo com muita fartura, eu durmo 6. A minha mulher, se deixar, ela dorme 15 horas. Mas assim, ela, se não dormir mais 9, 10, ela não fica feliz, não. Eu 5 horas já estou em pé, já estou já bem. Agora, se eu dormir 4 horas e 59 minutos, eu já fico mal. Eu preciso das 5. Então, se você deseja ser feliz por uma hora, tire uma soneca. Se você quer ser feliz por um dia, vai pescar. Eu não gosto de pescar. Quem gosta de pescar aqui? Eu não tenho paciência para ficar esperando nada, irmãos. Eu acho que se eu pescar, eu morro. Porque eu vou ficar jogar um negócio lá e ficar um dia esperando o peixe morder aquilo ali, eu vou na peixaria. Eu não tenho tempo, eu não tenho paciência. Eu não sou uma pessoa paciente para isso. Se você quer ser feliz por um ano, receba uma herança. Aí eu acho interessante mesmo, né? Receba uma herança. Mas se você quer ser feliz por toda a vida, vá ajudar alguém. Crie uma cultura de ajuda. Crie uma liturgia de abençoar, se importe com a vida das pessoas, vai visitar as CAC, conhecer aquelas crianças lá que a gente cuida, conhecer aquela equipe lá. Se você não conhece as CAC, vai conhecer a Associação Cristã de Apoio à Criança, fica lá no bairro do Amapá, a gente sempre fala deles aqui, da nossa CAC lá. Fui presidente 10 anos da CAC. Aquele lugar lá cresceu assustadoramente, assim como cresce a necessidade das pessoas, né? De maneira até desproporcional. Aí a pergunta dentro desse tema, desse tópico é: a que grupo, departamento ou ministério você que está aqui nessa noite e você que está ouvindo essa mensagem online está conectado na nossa igreja? aonde você está conectado? Quem está cuidando de você? Quem sente a sua falta no domingo? Nós somos uma igreja grande, nós temos ministérios, temos conexões. Quem está cuidando de você? A quem você está, de quem você está cuidando? Aonde está a sua, o seu círculo de envolvimento? Isso é muito importante. Faça parte de alguma coisa, faça parte do ministério, coloque a sua força de trabalho na nossa igreja. Se você, irmão, não tem conexões na igreja, parte da sua alegria está sendo perdida, porque a nossa alegria também está ligada às conexões que a gente tem. Eu uma vez passei mal, tive um problema cardíaco, que eu achei que era um infarto e não era, mas 2 horas da manhã eu passei mal. Estava, coitada, a Débora estava passando muito mal naquela época, ela estava frequentando as emergências hospitalares, ela estava sozinha comigo, e ela estava dormindo 1h30 por noite, tomando Tramal, um montão de medicação, por causa desse problema da coluna dela. Ora pela minha esposa, a gente está precisando de operar ela, tá bom? Ela está aguardando uma cirurgia, quando você for orar, lembra da Débora. E ela pegou no sono, eu passei mal. Achei que eu estava infartando mesmo. Acordei ela. Como é que você acorda uma pessoa que está cheia de medicação e que acabou de dormir? Sentei do lado dela, comecei a passar a mão nela assim, ela abriu o olho. Mas sabe quando a pessoa abre o olho, mas não acorda, só está com o olho aberto? Mas ela não está consciente do que você está falando? Aqui, ali, Patrícia, assim. Eu falei com ela assim, amor, você está me ouvindo? Ela, fala, olhando para mim assim. Você está acordada? Ela, fala, o que, que é? Eu falei, eu acho que eu estou infartando. Ela falou, essa hora? Por quê? Aí, ela não estava entendendo nada. Tipo, ela achou, pô, como é que você infarta essa hora, 2 horas da manhã? Eu falei, senta, senta. Aí ela sentou. E eu estava com o braço esquerdo dormente, aquela coisa toda, taquicardia, passando mal, suando. Aí ela falou assim, o que está acontecendo? Aí eu desmaiei. Aí quando eu desmaiei, ela viu, tem alguma coisa acontecendo mesmo. Aí ela acordou e ela não sabia onde ela estava, porque a gente tinha acabado de se mudar para aquele apartamento. E ela perguntando, para onde que eu ligo, para quem eu ligo, quais são as minhas conexões, quem pode me ajudar, para quem que eu ligo, eu estou aonde? Aí ela olhou pela janela e viu que a gente estava em Caxias. Quem que eu conheço aqui em Caxias? Aí o diácono André morava dois prédios depois de mim. Vou ligar para o André. Isso levou uns 15 minutos. Eu já tinha morrido. Se fosse o caso, eu ia ter que morrer. Pegou o telefone e ligou para o André. André estava em Vitória do Espírito Santo. Ele falou assim, espera aí que eu vou resolver. Vou mandar alguém aí. Ligou para um outro diácono. Os diáconos são uma benção, né? Graças a Deus. Aí, conclusão. Ela pegou, ligou para o porteiro. Mandou o porteiro subir, me arrastaram, me enfiaram no Uber. Até que eu consegui chegar no hospital, fiquei internado, fiquei 7 dias, me encheram de tubo, mas eu não estava infartado. Mas o que eu quero dizer com isso? As nossas conexões são remédios para as nossas aflições. Tanto a nossa conexão com Deus, o Espírito Santo que habita em nós, as amizades que a gente tem, os amigos que a gente faz. E se a gente está afastado da igreja, se a gente não está conectado com a igreja, a gente perde essa parte da nossa alegria. Não é verdade? A gente perde parte da nossa alegria. Segundo princípio, esteja contente com a provisão de Deus. Você pode não estar recebendo tudo que você sonhou, mas o que você recebe, esteja contente com o que você tem. Busque por mais condições, busque por melhores condições, tenha uma vida sábia, produtiva, mas esteja contente. Contentamento, irmãos, não é que a gente não vai buscar mais. Quer dizer que a minha alma não está aflita. Contentamento, digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Estou contente com a provisão de Deus. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância, mas eu estou contente com a provisão de Deus, porque a provisão de Deus é o que Ele quer para mim naquele tempo. Eu estou buscando, estou trabalhando, estou fazendo a obra de Deus, estou saindo de casa cedo, trabalho, não sou preguiçoso, que também não é a coisa que Deus gosta. Me esforço, tenho propósito para a minha família, tenho projeto, mas o que eu tenho? Paciência, se eu não puder comer uma carne todo dia, eu como um ovo, se eu não puder comer um ovo todo dia, eu como um arroz com feijão. Eu não estou falando que eu não possa comer uma carne todo dia, mas eu não gosto de comer carne todo dia. Eu como mais verdura, legumes, uma vez por semana eu como carne. Carne vermelha uma vez por mês. Eu não sou muito de comer carne. Então, se quiser me convidar para almoçar, fica tranquilo que meu almoço é baratinho. Se tiver um arrozinho, um feijão, uma taioba, né? Irmão, gosta? Um ovo frito. Se tiver assim, aquele frio, aquele ovo frito abafadinho, aquele assim, com a gema mole, assim, aquele... eu já estou feliz, irmãos. Se tiver só o arroz e feijão, está bom. Sei o que é passar necessidade, ele está falando que nós precisamos estar contentes com a provisão de Deus. A gente precisa ver o que o Salmo 23 fala. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou se a gente for traduzir do original de maneira mais apropriada, o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Eu não sinto falta de nada. Eu desejo mais coisas? Desejo. Eu poderia ter mais coisas? Poderia, mas eu não sinto falta. O que eu tenho me supre. Amém, irmãos? O que eu tenho me supre. Isso é uma coisa de coração, é interno. Não tem a ver com a nossa dispensa, não tem a ver com a nossa conta bancária, é o nosso coração, que é um coração satisfeito. É o coração satisfeito. Hebreus 13, versículo 5 diz assim: seja a vossa vida sem avareza, que é aquela coisa doentia. Avareza é difícil, é diferente de você desejar crescer. Avareza é quando você quer ter, mas não quer gastar. É coisa do tio Patinhas, né? Tem pessoa que tem um pouco mais e usufrui daquilo que tem, ainda abençoa pessoas. Esse é o próspero. Quem é o avarento? É o cara que quanto mais tem, mais guarda e menos usa. Então, ele, o que Deus deu para ele não serve nem para ele. Ele não usufrui, ele não vive, ele peca contra Deus porque não usufrui o que Deus deu, ele não está contente com a provisão que recebeu, nem invertida, nem tendo muito. E ele não faz nada com o dinheiro que tem e não deixa ninguém fazer. Aí ele morre e os filhos se matam pela herança dele. Ninguém vive, ninguém usufrui. Irmãos, aquilo que Deus coloca na nossa vida é para a gente usufruir, né? Amém, irmãos? Pode ser pouco, usufrua. Junta a sua família, faça um cachorro quente. Sabe, faça uma festa, festeje tudo que você puder. Porque a festa é opcional, o luto é obrigatório. Já pensou nisso? Que quando a gente abre mão de festejar, a gente deixa de estar preparado para a dificuldade? Então, esse é um princípio também. Sei o que é passar por necessidade. Essa frase é uma frase marcante. Aí tem vários conselhos aqui que eu vou pular, que a gente está querendo ser mais breve hoje. Terceiro, esteja confiante no poder de Deus. A gente precisa confiar em Deus, irmãos. Vai confiar em quem? No INSS? Você paga 10, 50 anos, paga a sua aposentadoria em 10 salários e se aposenta com 2? Né? Tem que... tudo posso naquele que me fortalece. Esteja confiante no poder de Deus. Deus vai me ajudar a passar por tudo que eu tenho que passar, porque a minha força vem dele, não vem de mim. Você sabia que essa era a filosofia da vida de Paulo? Paulo vivia com essa filosofia. Ele não tinha problema com nada de provisão. Ele sabia que tudo que ele tivesse que passar. E ele chegou a dizer assim: o Espírito Santo abriu uma porta maravilhosa de evangelismo para mim em determinada cidade. Ele sabia que ele ia apanhar e ser preso. Mas na concepção dele, era uma porta maravilhosa, uma oportunidade de evangelizar. Olha que coisa maravilhosa. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um princípio de dizer que nós podemos suportar todas as coisas, não no nosso poder, mas podemos suportar todas as coisas em Cristo. Porque para Paulo o viver é Cristo. Cristo vive em mim, ele falava. E esse é o princípio do Evangelho. O Senhor Jesus habita em nós, o Espírito Santo habita em nós. Nós somos habitados por aquele que tem o poder. Então, em Cristo nós podemos todas as coisas. Aliás, ele falou: em mim nada, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Olha só, Gálatas 2, versículo 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu morri para a lei. Passei a me preocupar menos com os meus deveres, comecei a me preocupar mais com a graça, com aquilo que Deus fez por mim, com o propósito de Deus na minha vida. Eu passei a viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Não estou preocupado com vantagens. Não estou preocupado com o que é certo ou errado. Estou preocupado em andar com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso é viver em Cristo. Isso é levar em consideração o poder de Deus na nossa vida. Isso é crer em Deus e estar pronto para qualquer coisa por causa do poder de Deus. Que Deus abençoe a sua vida desta forma e a minha. Que a nossa fé sustente a nossa vida. Amém, irmãos? Eu acho que muitas pessoas que estão passando por muitas dificuldades, tanto é que tinha muita gente orando aqui, e eu também estava aqui. Mas a nossa fé nos traz aqui, toda quinta-feira, para a gente orar de novo, e orar de novo, porque a gente sabe que Deus está ouvindo as nossas orações. E no devido tempo, Ele vai responder para o nosso coração, Ele vai enxugar as lágrimas do nosso rosto. São promessas de Deus para nós, sem Jesus, nada podemos fazer. Se a gente inverter, com Jesus, podemos fazer tudo. Todas as coisas, nós podemos fazer. Deus tem nos abençoado e Deus tem cuidado de nós, e o interesse de Deus é que nós tenhamos uma fé madura. Então, para nós vivermos contentes e alegres, nós temos que ter uma fé madura, porque não é a vida com as circunstâncias dela que vão trazer essa felicidade para nós, é a nossa maneira de enxergar a vida e a nossa maneira de estar conectado com Deus e com a eternidade. Eu comentei aqui no domingo passado, retrasado, que uma das coisas melhores da vida é a gente saber que a gente pertence a algum lugar. Nós não somos pessoas que estamos soltas no universo. Nós temos lugar para ir, lugar para... Marilene e Luiz acabaram de voltar de um lugar maravilhoso que eles estiveram, foram lá levar a filha está morando no sul, maravilhoso, o lugar que não tem bandido, não tem nem polícia, né? Tem nada lá, nem sujeira. As pessoas comem e não engordam lá, né? Negócio maravilhoso, né, Luiz? Lugar maravilhoso. Mas a gente tem para onde voltar, a gente tem a nossa casa. A gente tem a alegria de saber que a gente pertence a algum lugar. E essa vida nossa é a mesma coisa. A gente está nessa vida aqui fazendo uma viagem, nós pertencemos ao céu. E para lá devemos voltar. Porque a salvação que Cristo conquistou nos garante essa passagem para o céu. Você imagina, a pessoa que não tem Jesus é um cara perdido na rodoviária. Né? Ele não sabe que direção tomar. Ele entende que ele não pertence a lugar nenhum. Isso é uma das coisas mais tristes da vida. Nós estamos nos preparando para sair daqui e habitar em outro lugar, irmãos, que o Senhor Jesus foi preparar para cada um de nós. Ele foi preparar pessoalmente. Ele está lá esperando a gente. Irmãos, a gente precisa desconectar o nosso coração de tanta coisa que nos prende aqui, começar a conectar o nosso coração para onde a gente está indo, né? As alegrias do retorno, né? Da nossa... Todos nós vamos para o céu. Quem vai para o céu, levanta a mão assim para mim. Todo mundo? Amém. Se você tem dúvida se você vai para o céu, no final do culto, nos procure, nós vamos orar por você. Você vai receber Jesus como seu Salvador, vai sair daqui com o teu ticket carimbado, sua passagem, passaporte carimbado, já sai daqui hoje, já direcionado para o céu. Não pode ficar vagueando por essa vida sem saber para onde vai. Isso é viver contente, é ter pertencimento, amor, comunhão, ser bênção na vida de pessoas e ser abençoado também. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Falei muito hoje, né, irmãos? Geralmente, quinta-feira eu falo menos, mas falei muito. Vamos orar. Queria que você colocasse diante do Senhor o que é que amargura o seu coração? Tem alguma coisa te afetando? Essa alegria, essa satisfação, não é a realidade que você está vivendo? E você agora, de repente, com essa palavra, recebeu a instrução de que você precisa olhar as coisas de maneira diferente, de que o Senhor quer cuidar de você. E quando o nosso olhar está preso ao nosso problema, a gente acaba não usufruindo de tantas coisas que Deus tem colocado para nós. Porque às vezes a gente está preso ao problema e não tem um olhar fixado na solução do problema. A gente não sabe qual é a fonte da vida no nosso, para nós. A gente só sabe onde é a fonte dos problemas. Eu conheço pessoas, e você também conhece, meu irmão, que se você perguntar para ela assim, como é que você está, minha irmã, ela vai falar uma hora sobre os problemas dela. sem parar. E dificilmente ela vai falar, mas Deus tem me abençoado, Deus tem cuidado da minha casa. Nós precisamos testemunhar daquilo que Deus tem feito. Isso traz alegria no nosso coração, quando a gente reconhece o Senhor em todos os nossos caminhos, como diz o salmista. Quando a gente percebe o que Deus tem feito por nós, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus traga a alegria que falta no seu coração. Pai, nós já queremos até orar nesse sentido, pedindo que o Senhor nos abençoe, porque cada um de nós, nós temos as nossas fraquezas, dificuldades, cada um de nós temos as nossas lutas, mas nós queremos achar conexões com a alegria e com a satisfação, seja qual for a situação que a gente está vivendo, que o Senhor possa nutrir o nosso coração de alegria, porque a fonte da nossa alegria vem do Espírito Santo de Deus, não vem das circunstâncias, não vem nem do nosso salário. A fonte da nossa alegria vem da paz que habita no nosso coração, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós e nós temos um Pai que cuida de nós, nós pertencemos a uma família que é a família de Deus, nós temos uma igreja onde nós cultuamos, nós temos o céu onde nós vamos morar, nós temos a salvação proporcionada para nós, propiciada pelo Senhor Jesus Cristo, nós temos um conteúdo que muitas pessoas não têm. Então, apesar de tudo que a gente tem falta, o Senhor tem suprido a nossa vida com alegria e com contentamento. Nos ajude, Senhor, como diz o apóstolo Paulo, a aprendermos a viver contentes em toda e qualquer situação. Sustente a nossa vida, sustente o nosso coração. Tenha aqui uma cesta cheinha de pedidos de oração, de pessoas que têm colocado aqui seus dramas, suas angústias, suas dificuldades, gente que confia que essas orações serão respondidas, e nós queremos clamar a Ti nesta noite, suplicar a Ti nesta noite, que o Senhor venha visitar cada pessoa que colocou aqui a sua, seu bilhete, o seu pedido de oração, para que cada bilhete desse, cada pedido desse, se transforme, Pai, num testemunho de, para a honra e para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus.